Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia. 6 horas, mais um minuto, começa. Um oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer Beach para Emboldados Guanabara e Clipe Completa para mais uma edição do Tropa de Elite. Vamos juntinhos até as 8 dessa super manhã de quarta-feira. Hoje é dia 1º de dezembro, né? Vamos dar boas-vindas aí ao último mês do ano, né? 2021 está na contagem regressiva. Hoje também é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né, com a coronavírus aí, já completando quase 2 anos. A gente não ouviu muito se falar dessa doença também, né, que chegou finalzinho dos anos 70, anos 80, muitas vítimas, né, que o HIV, que é o vírus da AIDS, já matou. Então é importante hoje, mais do que nunca, a gente também falar sobre essa questão da AIDS. Mesmo com tanta informação, muita gente fazendo sexo sem camisinha, né? Essa garotada iniciando cada vez mais cedo. E aí a gente tem números alarmantes. Pessoas, grupos de riscos que estão se contaminando com esse vírus. E hoje é um dia que o mundo inteiro, né, traz para alertar o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Muito bom dia para todo mundo. E a partir de agora, vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Hoje ele tá no estilo de verão já, rapaz. Faltam alguns dias do verão. Camisa estampada bonita, né? Estampada não, a cor só. Mas tá, chega a estar refletindo aqui do outro lado. Pelas câmeras a gente já vê, porque combina com as cores do Tropa de Elite, as cores da Gabriela FM. Bom dia, bom dia!
Marinho Santos!
E chegando e já mostrando minha camisa cor de abóbora.
Cor de abóbora,
e é. E você tá ligado, rapaz, no cor de abóbora da camisa.
Refletindo forte, né, aqui, rapaz, na tela.
O verão chegando aí, batendo a porta. E nada melhor do que uma camisa
cor verão de batendo, abóbora. Ó, o verão batendo, ó. Tô chegando, hein?
É dezembro, hein?
1º de dezembro, repórter.
Dezembro chegou. Dezembro
chegou, chegou.
E rapaz, chegou pra mim dar bom dia pra vocês que estão ligados aí no Tropa de Elite, na Gabriela FM. Estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje, levando muitas notícias, muitas informações. E chega pra cá, chega pra perto do rádio, porque a partir de agora o palco da Enxico dá em Francisco. Vem comigo e vem com Robertinho Scarpita.
Vamos juntinhos, é, até as 8 dessa super manhã de quarta-feira. Hoje a gente vai bater um papo com o Roberto Soares, Expo Ilhéus, a feirinha de verão que acontece todos os anos aí, há mais de 25 anos, é ali na Avenida Soares Lopes. Então, a partir das 7 horas, a gente vai estar batendo esse papo bacana aí com o Roberto Soares, uma figura que a gente tem um carinho especial. Vamos trazer a previsão do tempo já nesse início também de programa Tropa de Elite, né? A gente deixa você muito que bem informado, porque afinal de contas a galera gosta de sair de casa. Deixa eu sair de casa aqui, como é que vai? Aí dá uma olhada no tempo, tem aquele olhômetro, né? Mas a galera que se liga no Tropa sai de casa bem informada, viu? Nós estamos numa quarta-feira com tempo nublado, gente. Temperatura nesse exato momento aqui Alto Bela Vista, Banco da Vitória, 25 graus. Tá uma temperatura, está até um pouquinho abafado, viu? Nós temos aí variando essa temperatura entre 25 a 29 graus. 20% é a probabilidade de chuva, seu repórter Marinho Santos. É, rapaz, chuva pode cair nessa quarta-feira também, viu? Olha, água normalizada, abastecimento. Começar o programa já trazendo essa notícia boa, porque ontem entrevistamos aqui o Felipe Madureira, que é o gerente regional, o Zé Lavini, que veio acompanhando. E uma das primeiras perguntas que a gente trouxe foi justamente quando seria restabelecido o abastecimento de água na zona sul da cidade. Aquele caos causado pelo aquele temporal de sábado e ontem, né, na madrugada de ontem, aos poucos, né, gradativamente, foi sendo restabelecido o abastecimento na Zona Sul.
É, dizendo que o Felipe Madureira é o gerente regional e quem comanda ele é o gerente
o Lavigne,
municipal,
né?
O gerente local. É o Zé Lavigne, gerente local.
Local. Vamos trazer o quê? As previsões já foram, rapaz. Previsão do tempo já foi. Agora vamos trazer as manchetes que serão destaques. Movimentação, olha. Os bastidores da política de Ilhéus. Seu repórter Marinho Santos. Canhão direcionado, viu? Em secretário que tá aí, ó, na linha do ataque. Dois vereadores se rebelaram, rapaz. Agora eu fico sem entender, porque o vereador tava no mesmo palanque, né? Depois da eleição, depois de eleito. Aí foi pro mesmo palanque do prefeito. Parece que se rebelou,
eu
viu?
Eu acho que o segundo vereador, ele foi teleguiado.
Teleguiado.
Ele tá sendo ali usado.
Ele tem que ter muito cuidado, gente.
Ele tá sendo usado.
Tentou usar um, pera aí, não, depois. Ah, mete as caras você aí. Aí depois foi pra outro, aí foi pro terceiro. Quando chegou no terceiro, aí o camarada topou.
Eu estou numa linha de investigação... Município de Una. E vou falar aqui no Tropa de Elite de hoje, viu, Scarpita?
Rapaz, o que tá acontecendo lá em Una?
Tá acontecendo, cuidado. Atenção, meus amigos vereadores, alô, Tanda. Olha, coloca o olho clínico aí, viu? Nas licitações, depois eu vou dizer onde é. Qual a secretaria das licitações? E você vai ficar, alô, Tanda. Tanda mora lá. Onde o César Cutias e Dona Lena têm a fazenda também, viu? É. Vila Brasil.
Vila Brasil, rapaz. O Galo canta, já canta o Galo, rapaz? A galera tá cantando aí, rapaz. O Galope. O Mário Queiroz queria galope, mas galope é o gado dele, né?
O galo dele já tá lá, já está no Cururupi, viu?
O Mário Queiroz.
Voltou pra casa.
Um abraço aí, Mário Queiroz. O galope já foi até embora, rapaz. Vamos entrar as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Garota menor de 12 anos morre após cair do telhado da casa vizinha para tentar resgatar um gato.
Veículo roubado utilizado em ações delituosas é recuperado pela 70 CIPM.
E duas motos roubadas recuperadas pela polícia. Condomínio Morada do Porto. Minha casa, minha vida.
É, seu repórter Marinho Santos. Tropa de Elite questiona, cadê a decoração de Natal em Ilhéus?
E policiais militares da Peto 68 prendeu no bairro da Conquista, vulgo paulista ou Bruno Seco. E todos os detalhes no Tropa de Elite.
CGU e Polícia Federal combatem desvio de dinheiro público no interior da Bahia.
Vereador preso em flagrante, tentativa de feminicídio, atropelou uma mulher com quem tinha um caso.
Ilhéus tem previsão de chuvas fortes nos próximos 5 dias.
Uruçuca, equipe da saúde participou de palestra, treinamento... O poder da autorresponsabilidade.
Além disso, a gente vai trazer toda a movimentação do plantão policial, seu Marinho Santos. E olha a notícia preocupante aí. O Adolfo Lutz confirmando a variante Omicron em 2 testes positivos de Covid-19 no Brasil. Daqui a pouquinho a gente traz, gente, é importante a vacinação, hein? Tem muita gente que não foi tomar a segunda dose. O Brasil avançou na primeira dose, mas a segunda dose tem atraso aí, inclusive aqui em Ilhéus, repescagem, e é preocupante esta situação, viu? Vacinação, inclusive, a gente vai estar trazendo todas as informações. Olha, a Câmara de Ilhéus terá uma sessão especial sobre os 30 anos da estadualização da UESC, repórter Marinho Santos. Essas e outras, então, a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação. Vem com a gente, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha.
Bom dia! Gabriela FM.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 11 minutos. Olha, a Petro 68 prendeu em flagrante o indivíduo conhecido pelos vulgos de Paulista ou Bruno Seco. O Paulista ou Bruno Seco tem 29 anos, foi preso na rua Arthur Lavigne, número 248, no bairro da Conquista. E segundo a polícia, durante a diligência na localidade, foi avistado o Paulista ou Bruno Seco em atitude suspeita e portando uma mochila, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu adentrando em um prédio, sendo acompanhado e detido nas escadarias. E na mochila, os policiais encontraram dinheiro, drogas e uma arma de fogo. E lá, a polícia militar descobriu também que o apartamento do Paulista, o Bruno Seco, ele mantinha a companheira de iniciais COA, de 20 anos, cárcere privado mediante constante ameaça de morte. Com Paulista, o Bruno Seco, autor dos crimes, a polícia encontrou os seguintes materiais: uma pistola Taurus, calibre 380, três carregadores 380 e 37 munições calibre 380, uma munição calibre 38, duas balanças de precisão, uma touca ninja, um tablete de cocaína pesando aproximadamente 482 gramas, 9 trouxas de cocaína, 5 pedras de crack, um tablet de maconha, uma chave de veículo montadora Fiat, 2 relógios dourados, 2 correntes douradas e diversas embalagens plásticas personalizadas para acondicionar drogas, 2 celulares e dinheiro fragmentado. Todo o material, bem como o Bruno Seco, o Paulista, foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para a lavratura do boletim de ocorrência. Mandando um abraço na Sapitinga. Na Sapitinga, meu amigo João McNáutica. O João McNáutica, amigo do Ribeiro. O Ribeiro McNáutica também ligado. Tropa de Elite, o palco da Enxico, da Em Francisco.
É verdade, seu repórter. Daqui a pouquinho a gente dá o giro regional, né? O nosso primeiro giro vem com o repórter vereador e nosso querido Matheus Santos. Ainda tem Manoel Messias, Nath Almeida, Paulo José e já também é Denildo Braga sendo convocado para o Bola Dentro. Olha, o Rui disparou aí com o João Roma, viu? A turma do governo federal quer emplacar o João Roma. O Rui disse, ó, não servirei de muleta para ele se projetar na política. Disparou o governador contra o João Roma. E Salvador amanhã vai estar em festa, né? Amanhã, dia 2, o lançamento da pré-candidatura aí do ACM Neto, ex-prefeito de Salvador por 2 vezes, deputado federal, né? Traz toda uma história, Marinho Santos, do saudoso Antônio Carlos Magalhães, o seu avô. E amanhã, no centro de convenções da capital, da nossa capital baiana, Salvador, vai ser o palco para o início, né, dessa campanha aí que promete ser bastante acirrada na Bahia, rumo à sucessão. Quem vai estar no Palácio de Ondina nos próximos 4 anos, repórter Marinho Santos. Amanhã, inclusive, desejar aí boa viagem. Muita gente partindo rumo a Salvador.
Comitiva do prefeito Moacir Leite levando os vereadores de Uruçuca.
É, o pessoal vai estar prestigiando aí esse evento. Aqui, Ilhéus também saindo, né? Muita gente. O presidente, né, do Diretório Municipal, o Valderico Júnior, também estará presente aí. Muitos, né, o Democratas Mulher também, Juventude do Democratas, a turma aí de Borarema, Itabuna, vai seguir muita gente rumo à capital. São 6:15 agora, 6:15, olha a Bahia registrando 898 novos casos da Covid-19 e mais 12 óbitos da doença. Eu vou contar isso já aqui no Tropa de Elite. Deixa eu falar dessa operação. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, participou ontem da Operação Saturação, né? O trabalho é realizado em parceria com a Polícia Federal. O objetivo é desarticular esquema de desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 em contratos celebrados no exercício 2020 pelo município de Serrinha. Serrinha, rapaz, ó. As contratações resultaram na compra de monitores multiparamétricos, ventiladores pulmonares, bombas de infusão e máscaras. A CGU identificou que o município pagou mais de R$1 milhão a uma empresa sediada em Manaus pela aquisição de insumos e equipamentos médicos hospitalares. O que tem de gestor? Tem gestor que não está dormindo direito. Tem gestor que está brincando, está zombando, está dando sorriso. Tem gestor que está fazendo um bocado de coisa, repórter Marinho Santos. Mas essa operação saturação, que inclusive o pessoal já passou aqui por Ilhéus, né, já colheu alguns documentos, aí teve gente conduzida em relação àquela questão do abrigo, né, que serviu lá no Mamoã para as pessoas diagnosticadas com Covid. E é um processo que segue. A Polícia Federal, junto com a CGU, tem corrido aí diversas cidades. E a Bahia ficou numa situação complicada aí, principalmente com essa questão dos respiradores, né? O Rui Costa investiu numa empresa aí, deu calote, mas a responsabilidade é dele. Pagou, mas ele não entregou, a empresa não entregou, mas e aí? É igual esse caso das operações aqui em Ilhéus. Operação Citrus, Operação Xavier, o volume de dinheiro que saiu dos cofres, dos impostos pagos por você, meu amigo, você, minha amiga, você, trabalhador. Esse dinheiro já foi devolvido, repórter Marinho Santos. Você sabe me responder se esse dinheiro, o dinheiro da Operação Citrus, o dinheiro da Operação Xavier, aqui em Ilhéus, já voltou, retornou para os cofres públicos esse dinheiro?
Sentindo falta nesse exato momento, diante dessa pergunta que você me faz, do promotor Frank Monteiro Ferrari, que foi transferido para a cidade de Valença e que faz muita falta porque, naquela ocasião, o MP, o Ministério Público, era portas abertas, porta escancarada para o programa Tropa de Elite. Eu não tenho essa informação.
O doutor Pedro Paulo, inclusive, quer te conhecer.
Eu tive com
o doutor.
Ficou fascinado, gostou da
promotor, do atendimento. Promotor muito bacana.
Da recepção, né,
muito,
cara?
Muito legal, né, o Pedro Paulo, que
está
assumiu
no
oitava.
Está no lugar do Frank Ferrari?
Ele assumiu, ele foi subsequente aí a doutora Maiana, né, deixou a oitava promotoria também, que é a promotoria responsável. Agora a gente pode marcar para fazer uma visita lá, entendeu? E fazer esse questionamento. Se eles têm essa informação para passar para a gente, eu acho que muita gente quer saber esse dinheiro que foi desviado aí, gente presa, secretário, vereador, esse dinheiro voltou já para os cofres públicos, empresário, né? Empresário que continua os seus trabalhos, ele não vai perseguir ninguém não, a gente só quer saber se esse dinheiro, porque o Ministério disse o quê? Ó, teve desvio de dinheiro, pá, tantos milhões. A gente quer saber se esse dinheiro já voltou para os cofres.
Primeira vara da Fazenda Pública também pode responder o magistrado, o juiz de direito que comanda a primeira vara da Fazenda Pública, o ex-delegado da Polícia Civil, o doutor Alex Vinícius Miranda, pode responder também esta pergunta. Eu escarpito a Secretaria Municipal de Saúde de Una, viu? Tô na linha de investigação e vou dar uma pitaca. E essa pitaca, você vai ficar abismado.
O que está acontecendo, Iuna?
Concluindo...
Secretaria de que você falou aí?
Secretaria Municipal de Saúde do município de Iuna.
Tentar esse contato com a Gleiciane, que é a responsável pela pasta, né? A irmã do prefeito.
A irmã é do prefeito de Iuna. Eu estou já chegando para a conclusão. E dentro em breve, atenção, meus amigos.
Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com o pessoal aí. A gente poder ouvir o que é que está acontecendo aí, seu repórter. Eu sei que sua língua está afiada.
Não concluí ainda a investigação. Eu estou somente passando essa informação para os vereadores de Una, principalmente vereador de oposição, que tem um olhódromo. Dá um olhódromo aí, vai dar uma checada aí. Vai observando aí.
Mas é o que está acontecendo?
Não fica sentado na
tá
cadeira
travado,
só
licitação.
No ar-condicionado, não.
A licitação está travada, está atrasada. O que é que tá acontecendo? Você pode...
Da checada. Checada. A pitaca é essa.
Tá certo.
É, eu não sei qual o partido e qual o direcionamento, se é oposição ou é situação. O vereador Tanda, que é meu amigo particular, esse pode... Ele dá o olhódromo do Tanda. Tanda com aquele olho azul ou de vez em quando fica verde, de acordo com as águas do Oceano Atlântico.
Tem esse detalhe também?
É o Tanda, tipo olho igual o de Marinho Santos. O olhódromo do Tanda. Vereador, 5 mandatos.
Mas você não sabe lá se no o município Tanda de Una. É situação.
Eu vou, estou checando essa informação ainda. Se alguém de Una tiver na escuta aí, ó, passa um zap pra cá. Tanda é do lado do prefeito ou contra o prefeito? É oposição ou é situação? Ou então, ai, Tanda, ai, você avisa César Cutias aí e dona Lena, que estão, é, breve estarei aí mais escarpita comendo o feijão tradicional na Vila Brasil, e eles passam um zap pra gente aqui pra saber o qual o lado que você tá, do lado do povo ou do lado do prefeito?
Ai, ai, viu? Vamos no WhatsApp aqui. Primeiras mensagens já chegando, viu?
Volta de Lide. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Aqui é George do Jardim Atlântico. É, rapaz. Ah, tá pedindo aqui, olha, avisa pro prefeito aí que o sol melhorou um pouquinho. Dá pro Marão consertar a entrada da lagoa aqui, principalmente na parte do Joia. Tá pedindo alô pra Lara e Iris, e seu Nidi, e Dudu, e o Nego do Leite também, Dona Neves. Rapaz, hoje você mandou um caminhão aqui na carona, viu? Bruno Linhares, lá em Banco Central, também ligado com a gente. Um abração pra você. Banco Central, não posso esquecer do nosso querido Marcos Quiabo, um apaixonado pelo distrito de Banco Central. Toda essa turma 10 aí que toda vez a gente chega, abraça, né? Com muito carinho, tropa de elite. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Aqui é a Rafaela do Mamoã. Manda alusão pra mim, por favor, e pra toda a galera do Retiro. Meu primo Cláudio Motoboy. Também minha sogra Nalvia, meu sogro Dico. Estou morrendo de saudade de você. Audiência total. Hoje é nível do meu primo Felipe, lá do Retiro. Parabéns aí pro Felipe, rapaz. Felipe é blogueiro também. Um abração, Felipe, o homem do blog. Aquele abraço pra você. Capoeira Motoboy, Central de Abastecimentos, Carpita. Ó, situação preocupante aí. Manda alusão pra todos os capoeiristas que curte o Tropa de Elite. Todos os meus amigos aí, clientes do Capoeira Motoboy, tá mandando aqui pra gente essa situação, aquela placa. Há muito tempo que a gente fala da situação da Central de Abastecimento, né? Se tem profissional do rádio que anda na Central, tá aqui, nesse time. Nós temos muitos amigos aí e frequentamos a Central de Abastecimento e a gente observa isso. Aí chega essa situação, repórter. Quer dizer, uma placa que tá lá, né, ó, cedendo. Isso aqui pode matar uma pessoa. Caindo na cabeça de alguém, isso aqui pode matar. Eu queria, inclusive, que, né, alguém da Secretaria de Infraestrutura aí, o próprio secretário Átila, o responsável por essa pasta aí. Átila não é mais o mesmo quando chegou, né, ao governo. Não tem mais o gás, eu não sei o que foi que aconteceu, ficou acomodado. É, e aí acaba não resolvendo as coisas. Começa, não termina. Essa é um cara até, um cara jovem, ilhéense, né? Estudou, foi lá e poderia estar contribuindo muito, Marinho Santos, com a cidade dele.
Se acomodou. Acomodado o Átila Dócio. E quando eu lembro-me muito bem que o irmão do prefeito, o doutor Marcos Vinícius, o Marcão, ele falava pra mim: Marinho Santos, a gente vai ter agora um engenheiro recém-formado, com vontade, com gás, para querer trabalhar. Eu não sei se ele tá travado ou ele mesmo se travou. É. Só tá passando o cartão no final do mês. Porque ar-condicionado, ele está no ar-condicionado.
Tem que sair eterno. Do ar-condicionado. Tem que sair do ar-condicionado. E essa questão da central, dessa placa aí, é uma tragédia anunciada, gente. Vai acontecer uma tragédia. Atenção, atenção, Defesa Civil. A Defesa Civil também precisa chegar lá. Engenheiros, né, vamos...
Bombou na internet.
Bombou, absurdo, rapaz.
É, preocupações.
Tem mais ainda aqui, viu? Olha, a Vanessa lá do distrito de Castelo Novo tá pedindo pra gente mandar um alusão pro esposo dela, o Vini, dona Nizinha, na fazenda Bonfim. E pra dona Ziene, também ligada com a gente, né? Olha, a lagoa tá sem internet, Escarpita, desde segunda-feira. Nos ajude aí, por favor. Bom dia, meninos, a Joceane, a filha da Dona Jo, da Dona Mundinha, rapaz. Joceane é a filha da Dona Mundinha, irmã do Joca. Eu já tô te botando Joceane como Dona Jo. Dona Jo é lá no Cururupi, um abraço pra Dona Jo. A Deise França ontem também falava da questão Sambaituba. Atenção, atenção, Coelba, está uma fase só funcionando. O pessoal tá sem internet também, Sambaituba, ainda reflexos daquele temporal de sábado. Bom dia, abençoados! Até agora os remédios nada, viu? Olha, outra questão aqui chegando no nosso WhatsApp, repórter Marinho Santos, glaucoma. Glaucoma, rapaz, pessoal do remédio do colírio aqui tá esperando também, viu? Olha, bom dia, meus queridos, sou Odília, Odília tá ligado com a gente, Odília, aquele abraço, Jeová Pinto lá do Hernani Sá também, dando aquele bom dia pra gente. Meus queridos, por favor, faça um alerta aí referente à BA-262, trecho Ilhéus, a BR-101, passando por Uruçu, que existe várias árvores em todo o percurso com risco de queda. Em especial, três ali que ficam em frente à entrada de Banco do Pedro. Fora as manutenções mal feitas nos acostamentos em todo o trecho. Passo lá todos os dias. Jeová, um abraço para você. É a estrada estadual com a palavra o governo estadual.
Você lembra do Jeová?
Jeová.
Almoçava do nosso lado lá no... Lá no restaurante da Tieta.
Eita.
O Jeová é aquele rapaz simpático, gente boa.
Jeová Pinto, rapaz.
Olha, esse capeta vereador Dai da Serra, tá dizendo aqui, ó. Marinho Santos, anuncia aí, pelo amor de Deus, ó. Estou a serviço do povo e promovendo o primeiro passeio de moto. Serra Grande, Lagoa Encantada. Próximo, ó, dia 5 de dezembro. Próximo dia 5 é domingo. Saída às 7 da manhã. É de Serra Grande, da pousada do Dai, camisa casadinha, é R$50 com a marca do Tropa de Elite, unidade é R$30, e chegada do passeio, tem cerveja gelada na Lagoa Encantada, Dai é da Serra.
Um abração, Giro Regional chegando!
A região interligada no Tropa de Elite.
Sempre trazendo as informações de Uruçuca, de nossa querida Serra Grande, Itacaré e Paraú. Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui trazendo informação no Tropa de Elite. Mas antes quero mandar um abraço para Eri Guimarães, no Banco do Pedro, ouvindo aqui o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Meu caro Robertinho Scarpita, olha só, hein? Atenção aí, artesãos de Uruçuca e de toda a região. Anotem no seu calendário que no próximo dia 10 e 11 de dezembro, no espaço da ProAssist, será realizada a Feira de Artesanato de Uruçuca, uma exposição de muitas artes locais e regionais durante o aniversário de 69 anos do nosso querido município. E olha só outra coisa, que coisa boa. Para garantir a segurança de todos, saber operar uma roçadeira é fundamental no uso do equipamento. Pensando exatamente nessa necessidade, o Sindicato dos Produtores Rurais de Uruçuca, em parceria com o Sistema FAEB, SENA, sindicatos e a Diretoria de Agricultura da Prefeitura de Uruçuca, está realizando o curso de roçadeira com o instrutor Viviano. Além das noções básicas do equipamento, os produtores aprendem também a otimizar o seu uso por meio de técnicas importantíssimas. Olha só que maravilha! Chegando ao fim? Não! Agora os jovens que saíram capacitados do AgroJovem terão missões diárias em suas comunidades, sendo cidadãos capazes de enfrentar desafios e com uma baita experiência na bagagem. No próximo dia 10 de dezembro, teremos a cerimônia de certificação e premiação a partir das 9 horas no Centro de Cultura. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos,
bom
e até
dia.
Amanhã.
Até amanhã, na quinta-feira. Hoje é dia 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nós vamos para um rápido intervalo comercial daqui a pouco. Inclusive, eu queria fazer um questionamento aqui, Marinho Santos. É, a gente tem muitos amigos que são prestadores de serviço da Secretaria Municipal de Saúde. Tem uma notícia boa, que é a reabertura do pronto-socorro do Hospital São José. A gente defende essa bandeira, a gente precisa oferecer saúde para o nosso povo. Nem todo mundo tem condição de vir aqui, mesmo porque
aqui é outro procedimento, Costa do Cacau, né? Então, se você está com probleminha, você pode chegar no pronto-socorro ali do São José, passar pelo atendimento do médico e depois pode, se for uma coisa mais grave, vir até o Costa do Cacau. Mas eu estou preocupado que é o seguinte, Ilhéus está atrasando muito o pagamento dos prestadores de clínicas, hospitais, né, laboratórios que prestam serviço para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria falar sobre isso na volta, repórter. Na volta a gente pode abordar esse assunto.
Eu aí já chequei, disse que ó, o outro, o Magela, que saiu para a cultura, ele até que pagava, mas o André Cesário está aqui, ó. Diz que trancou o cofre da Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde está deixando a desejar. Tem gente de até 8 meses sem receber pagamento. Absurdo, tudo atrasado. Absurdo. O André Cesário não gosta de pagar. E levantei também que ele nasceu, é natural da Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro. Tô levantando a vida também do secretário municipal de saúde, o doutor André Cesário.
Ai, ai, é carioca de herança, né? Estudou no Instituto Nossa da Piedade. Agora, eu queria só falar assim, ele é médico, né, Marinho Santos? Agora imagine você... médico secretário, né? É secretário, né? Doutor André Cesário, médico cardiologista, está maltratando os colegas médicos, que são empresários, né? Que têm clínicas, que prestam serviço.
Pode se queimar com a classe,
pode
com
ficar
os próprios
queimado,
colegas,
rapaz.
Próprios amigos dele, que são médicos.
Na volta, eu vou falar sobre essa questão desses atrasos na cidade de Ilhéus. 6 horas e 32 minutos no Destaque da Volta, repórter. 6h32 na Bahia, hein?
Manchete, dose dupla e indivíduo preso em flagrante por tráfico de drogas no Joia do Atlântico e drogas são apreendidas na Vila Freitas.
É, sai daí não, viu? Sai daí não, a gente volta já já, trazendo muito mais para você. Até 18 no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renascer Beach e Premoldados Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tropa de Elite.
6h36 na Bahia.
Que preguiça. Tá acordando agora?
Uhum. Levanta logo, você tá perdendo a hora.
Vamos lá, tome um banho gostoso, põe aquela roupa legal, sorria. Divirta-se na sua melhor sintonia.
102,9 Gabriela FM, a rádio que toca você.
Marinho Santos.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 37 minutos, 6h37. Olha, um indivíduo foi preso, autuado em flagrante por tráfico de drogas. Guarnição do Peto 70, durante ronda de rotina, Joia do Atlântico, litoral norte de Ilhéus, visualizou o indivíduo em atitude suspeita, que ao ser abordado foi encontrado em sua posse... Ó o que tinha com ele, uma trouxa de maconha, 58 gramas de crack. O indivíduo e as drogas foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. Já na Vila Freitas, drogas também são apreendidas. Outra guarnição da Petro 70, ao adentrar a localidade Vila Freitas, ali na Avenida Esperança, se deparou com uma certa quantidade de pessoas que correram ao avistar a viatura da polícia e deixando para trás o material, esse material todo, ó, preste atenção, 537 gramas de maconha, aproximadamente 125 gramas, 125 gramas de crack, 180 gramas de cocaína, 3 balanças prateadas de precisão para pesar a droga. Então, Vila Freitas, Petro 70 chegando na Vila Freitas, na Avenida Esperança, e Petro 70 chegando no Joia do Atlântico, e a 70 tem comando do Major Álvaro. Mandando um abraço ao Major PM Zacarias e sempre ligado no Tropa de Elite. Anunciando também que sexta-feira, 8h30, Scarpita, 8h30 da manhã. E todos os caminhos levam você à Praia do Marciano, bairro do Malhado, onde vai acontecer a terceira rodada do campeonato da APPM. E atenção para os jogos. A 68, Companhia Independente da Polícia Militar, aí vai botar pocando, vai jogar contra a 70, viu? 68 e 70. E também a PPM enfrenta o meu time lá de Itacaré, a 72, que tem comando é do Major Ozanar. Que vai taquitar, viu, Scarpita? 68 e 70, a PPM e 72 de Itacaré vão se enfrentar no campeonato, terceira rodada da APPM. Lielson, abraçando o sargento Gerson Mendes, presidente da APPM.
Bacana, rapaz. Sexta-feira aí, mais uma rodada desse campeonato, viu, Edenildo Braga? Devido à situação lá de internet em Uruçuca, hoje a gente não vai ter aqui o Bola Dentro. Você já trouxe já essa informação. Ou talvez Edenildo ainda esteja sofrendo o jogo do sábado, né, Potter? É, rapaz. Marco Aurélio também, né, Robertão? Marco Aurélio também sofreu um bocado, né, rapaz? Tem uma turma que sofre, mas jogo assim, às vezes ganha, às vezes perde, às vezes empata. É Danilo Braga, um abração pra você, toda a turma 10 aí do Comercial Boa Ideia, sempre ligado com a gente, o Luzuca. A gente vai dar uma passada aqui no nosso WhatsApp. Antes disso, deixa eu trazer essa informação. Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 898 casos de Covid-19, uma taxa de crescimento de mais de 0,7%. 597 pessoas estão recuperadas. O boletim epidemiológico de ontem também registrou 12 óbitos, gente. Analisando aí, o negócio está crescendo, viu? 1.260.341 casos confirmados desde o início da pandemia no nosso estado da Bahia. 1.229.735 pessoas já são consideradas recuperadas. 3.297 encontram-se ativos nesse momento em todo o estado da Bahia. Nós temos 3.297 casos ativos. 27.309 vidas perdidas para a Covid-19. Esses dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem eventualmente disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas. É preocupante, viu? Ele segue aí a repescagem para o público-alvo aí de 18 anos ou mais. Tem a vacinação da Pfizer para os adolescentes de 12 a 17 anos. Agora, gente, a segunda dose, nós temos um problema sério aí. Muita gente não foi tomar a segunda dose ainda. Muita gente está com a segunda dose atrasada. E nós já estamos entrando aí na dose de reforço, o que é também fundamental completar esse esquema vacinal. É a Bahia com seus 417 municípios. A secretária, né, disse que na Bahia ainda não foi registrado nenhum caso dessa nova variante, né? Essa variante aí que está deixando muita gente assustada aí, a Omicron, né? Agora o Adolfo Lutz, ele confirmou aí 2 testes positivos da Covid-19 desse caso aí, dessa variante Omicron, em São Paulo, né? E a gente tem acompanhado aí, casos são de um homem e uma mulher que vieram da África do Sul, desembarcaram em São Paulo, e é preocupante, viu? São Paulo identifica esses 2 primeiros casos da Omicron aqui no Brasil. Então, vamos todo mundo tomar a vacina, né? Procura a unidade de saúde mais próxima da sua casa. E aí leva seu CPF, sua carteirinha de vacinação, completar todo o esquema vacinal, importantíssimo. 6h43 na Bahia, bom dia, bom dia. 102,9.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos passar no zap da moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Manda um abração pra gente aqui na Calanches, na 7 de setembro. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Queria desejar, agradecer a vocês aí o carinho e atenção com nós ouvintes, né? E admiradores do programa Tropa de Elite. Gostaria que vocês mais uma vez divulgassem a falta de respeito da biofábrica de cacau para com os funcionários, né, que mais uma vez atrasa o salário, rapaz. Que novela isso, viu? Os trabalhadores, na maioria, os trabalhadores pararam com as atividades, já faz completam 3 meses que não pagam, sem falar nos tickets de alimentação que pagam, ou melhor, quando pagam, R$220. Uma vergonha, estão devendo aí a 18 funcionários, Marinho Santos. O pessoal está aqui fazendo esse apelo, não fala de férias, essas causas trabalhistas. Cadê o Ministério Público do Trabalho, rapaz? Chega junto lá na biofábrica. Nosso amigo Cipa, lá de Juerana. Alô, Cipa, aquele abraço para você, né? Futebol Vila Juerana, dia 19 de dezembro, Cipa, a partir das 8 horas, né? Um abração para todos aí, Tropa de Elite vai chegar junto. Olha, Diego de Castelo Novo tá ligado no Tropa de Elite. Abdon, gerente mais estourado aí, viu? Nosso querido Abdon, um abraço para vocês. Carpito e Marinho Santos, aquela praça lá do plano inclinado e a outra mais em cima, a prefeitura reformou para uso dos bares ou para o povo? O Érico Matos está perguntando, Marinho Santos. Inclusive, reforçar mais uma vez aqui, a gente precisa trazer o secretário Marcelo Barreto, que é o secretário da Ordem Pública. Olha o que tem de queixa de bares, estabelecimentos comerciais que estão invadindo calçadas e passeios com mesas. Até estacionamento da Avenida Soares Lopes está sendo fechado, guardando vagas, né? Para depois das 17 horas já colocar as mesas e a turma ficar sem o espaço, Marinho Santos.
Você fala tanto aqui daquele espaço...
O puxadinho de luxo.
Puxadinho de luxo, Avenida Soares Lopes, ao lado. Estão querendo acabar, exterminar com a Praça Castro Alves, a Praça da Irene. Porque tudo agora foi pro outro lado da rua, pro outro lado da pista, o puxadinho de luxo do mineiro que tem 15 anos.
É mineiro, velho.
Que chegou em Ilhéus.
E as mineiras inquietas, seu menino.
Ele tem um braço forte aí nesse governo aí. Que,
o Dido, ele tem um padrinho muito forte no governo.
Liberado tudo para o puxadinho da avenida.
Queria, inclusive, pedir aos vereadores aí, né? Os vereadores, atenção, vereadores. Convoca isso aí, a gente precisa esclarecer essa situação. Esse projeto está sendo empurrado com a barriga, né? E com isso o mineiro vai ganhando espaço. Daqui a pouquinho ele vai transformar toda aquela área ali.
Vai colocar mesas e cadeiras.
Não, já
na
tem.
Pista de skate.
Daqui a pouco, né? Porque está transformando aquilo ali numa praça de alimentação particular, gente. Então, por que esse privilégio? Por que você, meu amigo, você, minha amiga, que todo domingo rala lá na prainha, né? Vai lá pra Praia do Cristo, vai pra Litorânea Norte botar seu pontinho pra vender sua cervejinha, seu espetinho. Vamos fazer uma organização aí, gente. Primeiro vamos olhar pros ilhaenses, depois pra turma que vem de fora. Agora, Ilhéus é diferente, Marinho Santos. Ilhéus é diferente. A turma que aí está, né? Primeiro valoriza os forasteiros, para depois valorizar a prata da casa. É inadmissível isso aí. Tem mais aqui para a gente fechar essa participação no Zap. Olha, Scarpito e Marinho Santos, queria aqui fazer uma denúncia sobre o PA, rapaz. O pessoal tá complicado aí. Essa questão da saúde, rapaz. Olha aí, ó. Diz que não tem medicamento. Omeprazol. Omeprazol, gente. É um remédio tão barato aí. É fralda descartável que não acha as fraldas geriátricas. Secretário André Cesário, e ainda, eu queria agora já aproveitar aqui esse gancho, depois a gente volta para o nosso WhatsApp. Eu consultei outros colegas que fazem essa mesma linha, né, no rádio de cidades como Jequié, Vitória da Conquista, Porto Seguro. Eu perguntei, venha cá, os prestadores de serviço aí da sua cidade estão sem receber da Secretaria Municipal de Saúde, que todo mundo sabe. Verba federal, gestão plena. Ou o doutor André Cesário, Marinho Santos, não está tendo a gestão plena nas mãos dele, né? Ou eu não sei o que está acontecendo com o Ilhéus.
Ou o dinheiro está sendo jogado de Secretaria de Saúde para outra secretaria e depois retorna, não sei como faz, um jogo jogado.
Um jogo bem jogado. Deixar aqui o espaço aqui, viu, secretário, o espaço está aberto para o senhor responder esse questionamento. A pergunta é essa, pode inclusive mandar uma nota para a gente. Por que Ilhéus está atrasando tanto o pagamento dos prestadores de serviço da saúde? Saúde, educação, gestão plena, gente. Verba federal chegou, prestou serviço. As empresas estão atrasando, comprovar o atendimento? Então chama as empresas, porque o que a gente ouve aqui é de que manda-se toda a documentação, tudo direitinho, mas a secretaria não paga.
Aí fica difícil, viu, Scarpita? Olha, recebendo o convite aqui, desde já nós agradecemos a presidente da Câmara Municipal de Uruçuca, a vereadora Magnólia Barreto. É sessão ordinária, um convite em Serra Grande, sessão ordinária em Serra Grande, dia 3 de dezembro, às 10 horas da manhã, na Casa Azul. O convite ao Tropa de Elite e também os moradores de toda a região.
É, encerrando aí, Marinho Santos, né? Já chegando na reta final, várias câmaras de vereadores encerrando os trabalhos legislativos. Parabéns aí à nossa querida Magnólia Barreto. Olha, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Defesa Civil da Prefeitura de Ilhéus alertando, a previsão é de 152 milímetros de volume de chuva para os próximos 5 dias, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, órgão ligado aí ao governo federal. As atenções devem ser redobradas quanto a alagamentos e deslizamento de terra, principalmente em áreas de riscos, como altos morros e terrenos de encostas. O telefone da Defesa Civil, gente, 73-98178-2255 ou 98836-2753. Eu sinto muita falta, ele está na bronca, ainda não foi nomeado, né, o João André, que esteve à frente da Defesa Civil da cidade de Ilhéus. Não tenho procuração para defender, não, mas é um camarada operacional. É, trabalha, tem acesso, principalmente nessas áreas aí, onde o povo corre risco, nos altos da cidade de Ilhéus. Eu vi um vídeo da água, Maria, usando barro invadindo a casa. Você imagina só, o povo sofre pra caramba pra comprar um móvelzinho, tocar o armário, trocar tudo, né? E aí, o que é que acontece, rapaz? A água vem, toma conta, água com lama. É lamentável isso aí, viu? Daqui a pouquinho, Roberto Soares, na pauta Expo Ilhéus, a feirinha de verão, que acontece todos os anos na Avenida Soares Lopes. Todos os detalhes, todas as informações, você aqui com a gente. Vamos lá, olha, mais uma vez, pedir desculpas aí aos nossos ouvintes, né, repórter? O telefone não para de tocar aqui, mas ainda estamos com um problema, né, na linha, a linha da Oi. E aí não dá pra gente colocar o ouvinte no ar. Se tiver alguma coisa, pode passar pro nosso WhatsApp, 739-8829-1029. É uma panela de pressão, né? Você tem... falta... Né? A Oi precisa resolver esse problema aí. Com essas chuvas, rapaz, sofrimento, viu?
Seu Scarpita. Seu Scarpita.
Fala, seu repórter.
Seu Scarpita, você tá sabendo que... O que é que tá acontecendo, seu Robertinho Scarpita?
É o quê? O caso
do... Você passa no local todo dia e não vê aquilo? É? Você sabe onde tem o Alpha Park... Cururupi?
Sim.
Em frente ao Alpha Park, lado de esquerdo, ó, estão invadindo ali, não tem fiscalização da prefeitura. Estão fazendo um barraco desgraçado de feio, viu, Scarpe?
É, rapaz, já tem outra informação.
Já
ali,
tem?
Já, ali foi feito um acordo, né, trabalhista, uma
acordo
área...
Acordo trabalhista?
Área particular, aquela área ali, viu?
E vai ficar aquele barraco remendado,
eu acho que
feio,
ali é só,
horroroso?
Eu acho que ali é só apoio ali pra, pra construir uma casa,
construir uma casa naquele local?
Naquele local.
Local ali privilegiado, viu, Scarpe?
Área particular.
E do lado da ponte... Pra você entrar pra pontezinha, do lado da ponte, você entrando pra as cabanas, no trevo que tem no Cururupi, do lado você já viu lá as invasões acontecendo? Passa devagarinho, dá uma entrada assim, como se fosse entrar pra ponte que quase caiu, e que você vai ver as invasões ocorrendo, e não tem fiscalização por parte da Prefeitura Municipal de Ilhéus, Scarpe.
São 6h53 na Bahia, 6h53, 1º de dezembro, dezembro chegou, já é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, né? Eu espero que o núcleo DST AIDS aí possa desenvolver alguma atividade, tentando contato aqui com o Ratinho Menezes, da ONG Mais Você, né? E hoje é um dia que serve de alerta. Eu acho que alguma atividade deveria ser feita aí, como a exemplo de outras cidades brasileiras. Um alerta, né? Mesmo com tanta propaganda, com tanta informação, a gente vê ainda o número assustador de casos, né, de HIV, que é o vírus da AIDS, aumentando e vários grupos aí. Hoje é o dia que serve, né, inclusive na nossa rede social, já tem lá a nossa homenagem aí e o alerta, né, ao 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Sai daí não, já já tem entrevista no Tropa.
Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha, a reabertura do São José, Marinho Santos, a emergência do São José para hoje, quarta-feira, dia 1º. Já está tudo pronto, inclusive o doutor Eusínio, né, o provedor da Santa Casa, participou do vídeo aí. É, agradecendo, né? Vamos manter aí o funcionamento do pronto-socorro, da emergência do Hospital São José, que hoje já deve estar funcionando. E também que o governador possa entregar e já também já seja inaugurada funcionando. Eu queria ver o seguinte, o governador inaugurando e já uma mãe dando a luz no Hospital Materno Infantil. Seria interessante isso.
É, super interessante. Agora você falou, voltando ao assunto, Hospital São José. Desde quando eu me entendo como gente, é o Hospital São José com a cuia na mão. Não tem dinheiro e que chegue, meu amigo. É dinheiro, muito dinheiro. E toda hora o hospital quer dinheiro, mais dinheiro. Desde criança eu vejo o hospital querendo dinheiro, precisando de dinheiro. Eu nunca vi gostar de tanto dinheiro como o Hospital São José na cidade de São Jorge dos Ilhéus.
O que você traz na volta, rapaz? Você tá com a língua afiada hoje, que eu vou te contar, viu?
Olha,
você é pequenininho, já ouvia falar disso?
Eu pequenininho já ouvia falar. Tinha a Madre Olaila, do templo da saudosa Madre Olaila. É, o hospital já andava com a cuia na mão e querendo dinheiro. Dinheiro, pra que dinheiro? Se ela não me dá... Olha, técnico de enfermagem é desaparecido há 9 dias. Não há notícias. E detalhes no Tropa de Elite na volta.
E na volta ainda tem entrevista de hoje com Roberto Soares, Espoilhéus. Bom dia. Tem 8 no oferecimento da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, SAF 9 Mistura, Cabana Renda Cebite, Premoldados, Guanabara.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Bom dia.
Tá na hora, 7 horas, mais 7 minutinhos na Bahia, 7:07, quarta-feira. Hoje a gente vai bater um papo, né? Repórter Marinho Santos, Espoilhéus na pauta, né?
Roberto Soares.
Roberto Soares,
rapaz. Seja bem-vindo ao Tropa de Elite.
Bom dia aí, nosso querido Roberto Soares. Bom dia, Roberto.
Bom dia, amigos, ouvintes da FM Gabriela, do programa Tropa de Elite. Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ícones da Rádio Ilhéense. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez nessa casa que tanto acolhe a Espoilhéus, a parceria de anos, né, que nós estamos nessa caminhada empreendedora.
Quantos anos de Espoilhéus?
Na verdade, Robertinho, são 29 anos. É porque o ano passado foi o primeiro ano que nós não fizemos devido à pandemia, correto? Interrompeu o ano passado. Mesmo assim, nós trabalhamos exaustivamente durante o ano, daquela celeuma que se criou, infelizmente, no mundo, né? Do que ia acontecer a partir de março daquele ano em relação à pandemia. E nós ficamos trabalhando, porque a Espoilhéus, você não organiza ela, é quase um ano de trabalho, né, que se faz. E até que tomamos a decisão, né, de não poder ter devido à situação mundial.
Mas esse ano confirmado a Espoilhéus?
Confirmado a Espoilhéus. Então estamos aqui para divulgar. Dia 25 de dezembro estaremos abrindo com a nova roupagem. Vamos explicar aqui durante a entrevista.
Tem quantos anos que você participa, que você comanda aí a Espoilhéus?
Na verdade, não é um comando, né, único, né? Nós temos uma equipe e dentro dessa equipe tem um trio que fundou e prossegue nela. Só são 29 anos que eu faço parte junto com as companheiras Carla Orives e Selene Orives, né, que permanece da direção original até hoje.
Desde o início, desde Roberto início. Soares está na voz de comando.
Desde o início.
Com os organizadores.
Colaboro na Espoilhéus, a presidente é a Carla Orives, né, eu sou tesoureiro e a Selene é vice-presidente.
E qual o ano que você sentiu que a Espoilhéus se destacou mais? Você lembra?
Rapaz, é uma história longa. Na verdade, nós começamos com Fentu, Feira Moda Turismo de Ilhéus. E por quê? Surgiu da necessidade de pequenos proprietários de lojas de produção que nós tínhamos e fazer algo para enfrentar uma concorrência forte das grandes lojas, o que fazer em relação a isso, né? Naquela época nós juntamos alguns amigos e começamos a conversar. E fizemos a primeira feira, foi até na avenida, né, pequena, eram 6 estandes pequenininhos para expor alguns produtos, etc. Começou assim, na verdade, e foi evoluindo. A partir de certo ano, a gente percebeu que precisava abrir, porque a feira Mora Turismo era só feita com associado de Ilhéus. A gente aí expôs Ilhéus, que é expor justamente Ilhéus para o mundo, né, ou para o Brasil, quer dizer. E a gente mudou a estratégia uns 10 anos mais ou menos e criou-se a Expo Ilhéus com o convite não só para as pessoas da cidade, mas também de outros associados que possam vir. Temos de outros locais, Minas Gerais, Brasília, São Paulo, Goiânia, que vem a brilhantar a nossa feira.
Para esse ano, edição 2021, tem novidades na Expo Ilhéus, Roberto
Soares? Sim, tem. Você sabe que o mundo mudou, né? E é preciso se adaptar. Senão você não consegue sobreviver na situação que nós vivemos. Hoje a gente enfrenta uma situação ainda sanitária, decorrente justamente da pandemia, e a gente se adaptou a isso. Você tem ideia do nosso último evento, nós tivemos quase 100 estandes. Esse ano serão aproximadamente 48 a 50. Né? Por que essa redução? Por uma questão também sanitária. Né? É importante dizer que é preciso alargar os corredores, dar mais espaçamento para o distanciamento poder haver, né? Evitando aglomerações. Nós vamos ter uma total segurança na área sanitária, né? A exigência da máscara, do álcool gel. Vamos controlar, inclusive, o fluxo de pessoas internas. Ou seja, se você perceber que é um fluxo muito grande, que às vezes ocorre na Expo, né? Em anos anteriores, por exemplo, nós já chegamos até a fechar a entrada e a gente dava o fluxo de acordo com a saída para poder controlar a aglomeração. Agora, então, a gente precisa fazer isso com mais eficiência. E estamos já preparados para isso, álcool gel nas entradas. E uma grande novidade que trago aqui é que a praça gastronômica, que tradicionalmente ela ficava no fundo da feira, por uma questão estratégica, você entra, faz as compras, senta para ouvir a música, etc. Esse ano, também por uma questão sanitária, ela será na frente da feira, para que a gente não aglomere no fundo.
E por conta dessa redução, alguns expositores estarão de fora?
Não, necessariamente não de fora. Nós mantemos o mesmo critério da seguinte maneira. Primeiro, os convites são feitos para os associados da cidade de Ilhéus. E aquele que não seja associado, porque a gente tem um associado e não um associado. Se você é um associado nosso e conhece uma pessoa, um artesão, alguém que tem um comércio e que deseja entrar na Expo Ilhéus e se enquadra com as suas características, busca a nossa a parte comercial e aí se inscreve. E nós damos preferência às pessoas da cidade. A partir daí, a gente abre algumas vagas. Hoje você tem uma dificuldade natural do processo desse recomeço, digamos assim, das coisas econômicas, né, que passa o Brasil, e nós também somos afetados. Então tem alguns associados de fora que não confirmaram suas vindas, etc. Então essa redução, nós estamos fazendo uma adequação. Por exemplo, hoje nós temos poucas, mas temos algumas vagas ainda que estão sendo negociadas para pessoas. Vou até divulgar aqui, se você me permite,
sim, pode,
o nosso telefone comercial, que é o 73, né? 988615978. Para que as pessoas...
8861...
É 8861-5978, tá? Que a pessoa pode entrar em contato para ainda ver as vagas que ainda restam. Também nas redes sociais nós estamos divulgando para essas pessoas que sigam a gente, né? Tem o nosso Instagram, que é @expoilhéus. E no Face é Expoilhéus Feira de Verão.
Roberto okay. Soares, segmento de moda, tem alimentos, moda, artesanato, calçados.
Alimento, artesanato, né?
Biju, decoração.
Né? Isso, nós temos toda essa linha que para atender o maior número possível de pessoas. Algumas pessoas, às vezes, dizem assim, é porque a feira abre para pessoas de fora. Né? Durante algum tempo houve essa polêmica, né? Da questão da o porquê não fazia feira só com as pessoas da cidade de Ilhéus. Eu tenho uma teoria, não só de agora, já há muitos anos, inclusive estive no CDL há anos atrás, debatendo isso abertamente, que havia essa questão. O mundo é globalizado, né? Por exemplo, nós desejamos que Ilhéus tenha um shopping, sim ou não, né? É interessante, por exemplo, é interessante para a cidade de Ilhéus, independente da questão política, da questão econômica, ter uma pujança como um shopping? É interessante você aumenta a receita do município, através dos impostos, você gera mais empregos, por aí vai. Mas será que todos os lojistas serão de Ilhéus? O shopping de Itabuna, todos são realmente, moram na cidade de Itabuna. O nosso porto agora, será que todas as empresas que vêm serão para ilhéenses? A gente vai, entendeu? Então, na verdade, o mundo é globalizado.
Globalização.
Isso, você tem que ter, sim, a justiça tributária para que possa, né, atender essas necessidades das pessoas que vêm, incentivando, mas você não pode criar exclusividade porque a pessoa nasce ali ou não nasce aqui. Nesse caso específico, eu acho que não. Então, na verdade, a Espoilhéus tem esse princípio também. Nós somos abertos, agora damos um privilégio para quem for da cidade.
Beleza. Recebo um abraço aqui do seu ex-colega do Afonso de Carvalho, né? O Tarcisão.
Tarcisão, gente boa ali, grande jogador de vôlei.
Gente assíduo do Tropa.
Na época, né? Nós botamos alguma barriguinha, então ficou meio difícil agora a gente continuar.
O local, Avenida Soares Lopes, é o palco da Espoilhéus. Isso. Né? Não sei se há 3 anos atrás mudaram, foram mais um pouquinho.
Mais ou menos isso.
É, né? 3 anos. Vai ficar ao lado do parque, é isso?
Na verdade, o parque...
O parque já está lá, né?
Então, não. O parque que ele está é um parque, é outro parque que às vezes acopla ao parque que faz a parceria conosco já há um bom tempo, né? Então, na verdade, o Parque Universal, que é um parceiro nosso da cidade de Itabuna, e ele justamente e tem uma estrutura magnífica no país, na verdade, né? Você pra ter ideia, a roda gigante do Rock in Rio é justamente desse parque. Tem uma estrutura no shopping de Recife, tem mais 2 parques no Brasil. É uma estrutura muito boa e que se garante a segurança daquele. E há anos atrás, houve uma extrema coincidência, ele montando o parque e nós montando a Expo. Um olhou para o outro, mais ou menos assim... E interessante, aí conversamos, é um empresário com uma visão bastante aberta, e nós conversamos e fizemos essa parceria. Por quê? Porque a pessoa entra pela Expo, sai lá no fundo e adentra ao parque. É uma das entradas do parque, é a Expo. Você cria um fluxo. Época antes da pandemia, nós tínhamos um controle. Como a gente não tem catarca, as pessoas perguntam assim, quantas pessoas dão na Expo diariamente? Difícil, a gente sempre tem esse problema. Porque quando você tem catraca, você tem como registrar. Quando você não tem, tem que fazer é muito complicado. Mas o Corpo de Bombeiros, que a gente é uma coisa importante ressaltar aqui, que se fala muito das feiras na cidade. Eu não vou falar das outras feiras, que eu respeito e eu acho que todas têm que ter o mesmo direito de crescimento dentro de normas justas. Né? Eu penso assim, eu sempre pautei essa questão da igualdade. Não importa o que você pensa da sua situação, eu tenho que lhe dar a mesma oportunidade. Agora, quando você vai fazer uma atividade como essa, você tem que se igualar. Nós respeitamos todas as normas vigentes. Corpo de bombeiro, alvará de prefeitura. E essas coisas são burocráticas e caras. Vocês sabem disso, né? Vocês são homens experientes no meio profissional. E nós respeitamos todas essas normas. Essa adaptação que nós estamos fazendo é uma redução de tamanho, redução de receita, obviamente, e necessariamente não é redução de despesa.
A Espoilhéus hoje é lucrativa?
Ela tem que ser lucrativa. Ela deve ser lucrativa. Porque você tem elementos durante o transcorrer da própria feira. Nós trabalhamos no modelo associativista. Ou seja, você tem uma despesa X, certo? Você rateia pelo número de pessoas que ali estão. É óbvio que você tem que colocar um delta, né? Os senhores são profissionais aqui. Você não deveria receber os seus salários pelos serviços que vocês fazem? Uhum. É o mesmo princípio, mas é um princípio empreendedor coletivo. Você não faz isso para sangrar e oferir só o lucro. Não. Esse ano, se você nos perguntar, é uma grande dúvida. É uma grande dúvida. Talvez esse seja um dos poucos anos que a gente tenha e vai ter que investir para manter a tradição do nome
desafio,
da feira.
Desafio, né?
Entendeu? É uma retomada. Você não pode, historicamente, ficar de fora durante 28 anos no verão ilhéense, onde se diz que o verão, aí desculpe a falsa modéstia, o verão começa quando a Expo abre na avenida, pelo menos, e encerra quando encerra na avenida. Já ouvi pessoas querendo que a gente prorrogue a feira.
Vocês vão ficar até que dia lá?
Até o dia 31 de janeiro.
São 25
a 31. Esse ano, geralmente são 30 dias, mas esse ano estendeu um pouquinho mais. É do dia 25 de dezembro até o dia 31 de janeiro, entendeu? Então a gente tem essa questão e a gente não dá para prorrogar porque os custos são altos.
A Gabriela FM, mais uma vez, parceira da Espoilhéus.
A Gabriela há anos, eu não sei precisar aqui. Já perdi os anos, né? E eu... Inclusive, já é uma tradição vir aqui dar essa entrevista com vocês, que eu muito me sinto honrado. E justamente essa parceria grande, a FM já transmitiu lá dentro, já teve nosso querido Neo Bastos transmitindo a parte do futebol lá dentro também.
O Gabriel Esportivo
Itinerante. É, muito
lá.
Saudoso, né? E é isso.
A Spoilheus, ela hoje, além da Gabriela FM como parceira, tem apoio, tem patrocínio?
Nós buscamos algumas parcerias. Uma das coisas que a gente sempre estabeleceu é que a gente evita o vínculo político e o subsídio oficial, certo? E não é uma questão de ojeriza, é uma questão de não interferência, tá? Então nós somos empreendedores ilhaenses. É um dos poucos impedimentos. Eu sei que é difícil falar quem está dentro como eu, né? Mas eu disse que um dia não vou escrever um livro sobre esse Spoilheus. Porque eu quero que vocês me relatem aí uma atividade coletiva nessa cidade que tem 28 anos de sucesso. Né? Então, é questão de ser
não
justo.
Não tenho
28
notícia.
Anos conseguindo fazer. E aí, se você for perguntar, quais são os subsídios que se tem? De prefeitura, estado ou União? Muito bem, nós temos algumas colaborações, sim. A prefeitura, a questão da área, da direcionamento da área, mas as taxas são pagas. E muitas das vezes não são baratas. Às vezes existe uma ajuda, às vezes, na questão da energia, a depender do momento que se possa fazer na questão pública. Fora isso, todo o risco é nosso. Se der certo, o município ganha, o setor público, independente de que governo seja, bate palma, né? O setor, as pessoas da coletividade gostam, porque é uma atividade, etc. Aí deu certo, todo mundo feliz. Se por acaso der alguma dificuldade, algum erro, e o custo for maior que a receita estabelecida, quem se responsabiliza? A diretoria.
Diretoria.
Faz o rateio. Ah, tá devendo o quê? Tá devendo a FM, tá devendo ali o fornecedor do banheiro químico, não sei o quê. Muito bem, não tem chiadeira, não. Quanto deu ali tanto? É tanto pra cada aqui, viu, irmãozinho? Vamos fazer o rateio. Agora, se você me perguntar, durante esses 28 anos, quantas vezes isso aconteceu? Uma.
Que bom, viu?
Foi um ano que choveu demais na cidade. Choveu num período de verão, não sei se você recorda, uns anos atrás, não sei qual foi o ano. Choveu 15 dias corridos aí, meu amigo, não tem como segurar. Né?
Roberto Soares. Receba um abraço aqui do Marco Aurélio, que também está na escuta, lá do torcedor do Flamengo.
Amigo pessoal, entendeu, irmão? E ele sabe que estamos juntos sempre.
E também do nosso diretor-geral, Valdirico Júnior, e nosso coordenador, Renatinho Bellboy.
Valdirico é um parceiro, recentemente estive com ele. Coincidiu ele no Fusquinha maravilhoso que ele está agora, né? E eu sou fã de Fusca, adorei o carrinho dele.
Oh, eu também que sou fã de Fusca.
É o Fusca vermelho.
Já tive 13 só na minha vida.
Roberto, eu gostei quando você colocou que o Parque Universal tem uma parceria,
sim,
com a Spoilheus. E que une o útil
ao... Não, desculpa, é o American Park.
O American
Park.
Você falou Universal.
Eu equivoquei, que é o posto de gasolina, que também é do mesmo proprietário.
Eu gostei quando você...
É o American Park.
American Park. Quando você coloca que a entrada é pela Spoilheus e você chega no parque, une o útil ao agradável.
Certo. É uma parceria que... E ele colabora conosco na questão da segurança, no cercado, ajuda justamente reduzindo o nosso custo, bacana. E é uma parceria. Hoje, senhores, o crescimento tanto na área privada como na área pública, você sabe que eu divido também na área pública durante muitos anos. A parceria público-privada, por exemplo, é uma das coisas que tem que ser incentivada na avenida. Eu defendo essa questão. A mesma coisa nas questões empresariais. Quanto mais parceiros você tenha, você facilita. Nós somos, na questão comercial, nós somos pequenos empreendedores. Se você for olhar a questão macro, até da região, nós somos pequenos, certo? Mas quando a gente se junta, a gente fica forte. Essa é a questão.
Roberto, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Sucesso. Então, dia 25, Spoilheus entra em cena, ficando até o dia 31 de janeiro.
Isso
sucesso
mesmo.
Sucesso para você, viu?
Obrigado. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu queria deixar aqui duas coisas só. Nós estamos abertos, inclusive, nas nossas áreas, para uma questão da propaganda e do marketing lá. Quem desejar, mesmo que não participe da Expo como expositor e que deseje fazer a divulgação do seu produto, nós temos espaços para que a gente possa negociar essas questões. E as nossas meios de comunicação, eu quero repetir, nós temos um telefone comercial, 8861-5978, 8861-5978, o Instagram é o @spoilheus, e o Face é Spoilheus, Feira de Verão. acompanha a gente nas redes sociais, vai ter muita novidade esse ano nessa rede. Obrigado mais uma vez a vocês. Você sabe que vocês são parceiros e amigos, a gente já se conhece há muito tempo e eu admiro o trabalho de vocês. Obrigado pelo espaço.
Forte abraço e volte sempre, né, Scarpita?
Verdade. Roberto Soares,
Espoilhéu. Depois dessa entrevista, quero mandar um abraço ao Rodrigo. Rodrigo, que é o gerente do Banco Santander, e o filho dele, o Rodriguinho, excelente lutador de jiu-jitsu.
Jiu-jitsu.
Tá botando, pocando, fazendo bonito. E a gerente de Santander também, Elaine, na escuta, é do Tropa de Elite.
Oh, o garotinho vai dar umas aulas pra você de jiu-jitsu.
Jiu-jitsu.
Viu? Jiu-jitsu.
Vai dar uma aula.
Igual aquele beat soccer.
Ele vai dar aula no pai. Cuidado.
Ai, ai.
Você está ouvindo. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vamos nessa, até às 8 para você, Tropa de Elite, no oferecimento todo especial da Emprestacred, NP Materiais para Construção, SAF 9, mistura cabana, renda, ceviche, pré-moldados, Guanabara. Vamos no zap agora, dá moral para quem dá moral pra gente, viu?
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olá, bom dia a todos da Gabriela FM, a mais ouvida. Olha, veio reforçar aqui a falta de respeito com os moradores da Morada do Porto, em diversas quedas de energia. Alô, Coelba, desse litoral norte, ontem um festival de quedas também. Frank do Carvão, bom dia pra você. Bom dia, Marinho Santos Escarpita, manda alusão pra Sônia, Jorge do Sorvete, a galera do Parque Infantil. Adriano Pezão tá lá em Ubatã ligado com a gente, pedindo alusão pra pro Júnior, né, Adriano Júnior, pra Carla, Maria, Laura, a galera 10 aí da rua, Hermínio Ribeiro em Ubatã, rapaz. Olha, bom dia, não quero identificação, Baituba tá sem internet, falta de energia desde segunda-feira. Energia tá indo e voltando. Direto, viu? Pelo amor de Deus. Faz o apelo pra gente, a Coelba dar uma assistência aqui pra nós de Sambaituba. Vamos entrar em contato aqui, viu? Olha, bom dia, tropa de elite, Marinho Santos Escarpita. Me chama Adriele do Japão. Olha a situação do ônibus do Japão. A comunidade tá pedindo, né? Por onde rodar normalmente. Rapaz, que loucura, viu? O pessoal... Olha, lata de sardinha, vou encaminhar pro Serpa aqui esse vídeo, viu? Olha, Escarpita, aqui é Leão, do Novo Couto. Avisa a dona Coelba aí que o serviço que eles fizeram lá no posto de energia continua com defeito, viu? Agora de manhã a canela continuava pegando fogo e a população pedindo socorro. Vamos encaminhar também aqui essa demanda pra Coelba. Marinho Santos, Escarpita. É, rapaz. Ó, diz que o vereador Tanda Marinho Santos está morando mais lá na frente agora, viu? Ione, lá do bairro de Zizo, em Itabuna, curtindo o nosso programa. Marcelo também, nosso querido JVC. Olha, tampas quebradas e algumas entupidas. Moradores devem evitar acidentes aí. A Barra, Bocas de Lobo da Barra. Marinho Santos fez um pedido ontem aí para a Embasa fazer a doação dessas tampas para a prefeitura. Maricela Porto, também ligada com a gente. Olha, meninos, tem um esgoto correndo a céu aberto aqui na Rua Carneiro, na Conquista. É um cheiro insuportável. Ajuda a gente aí. E mais uma vez o pessoal mandando aqui. É a situação complicada, Feira do Malhado, chamar a atenção das autoridades responsáveis antes que aconteça um acidente e mate alguém, viu? Eu soube até que o pessoal da governadoria, na época que o convite foi feito, ô Rui, vai pra Ilhéus inaugurar a cobertura do canal, o pessoal disse, olha, o negócio lá é complicado, viu? Ai, 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 daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aí, os bastidores da política ainda, né? O canhão tá virado pro secretário e pro procurador do município de Ilhéus, viu, rapaz? Esquenta a política ilhéense!
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos até Itabuna, né? Manoel Messias, bom dia, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Arouca Drinks, que é especializado em coquetéis e bares itinerantes para as festas sociais e corporativas, atuando há mais de 10 anos aqui em Itabuna, aí em Ilhéus, em todo o sul da Bahia, em casamentos, aniversários, festas de debutantes, congressos, feiras, formaturas ou lançamentos, seja qual for o seu evento, a equipe de Arouca Drinks se destaca pela criatividade, Cidade. É só você ligar agora, 73-98205-5364. Vamos então, meus amigos, trazer as notícias aqui de Itabuna. Gapa vai aplicar teste de HIV na população em situação de ruas. O 1º de dezembro, que é hoje, é o Dia Mundial de Luta contra HIV/AIDS e todo mês é dedicado às ações de prevenção da doença, o chamado Dezembro Vermelho. Abrindo as atividades, o GAPA, que é o Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS de Itabuna, lançou nesta terça-feira ontem o projeto Viva Melhor Sabendo. Para alcançar a população alvo do projeto, a equipe do GAPA realiza testagem por fluido oral, uma estratégia para testagem do HIV na população em situação de ruas e pessoas que usam álcool e outras drogas. A meta é realizar 1.200 testes rápidos por fluido oral em um prazo de 10 meses. Meus amigos, agora o setor policial. Homem é assassinado no bairro Santo Antônio. Um homem conhecido como Maiquinho foi morto a tiros na travessa Maximiliano de Oliveira, no bairro Santo Antônio, ontem. Ainda não se tem informações sobre a autoria e a motivação do crime. O que se sabe até agora é que ele trabalhava entregando água e morava perto do posto médico do mesmo bairro Santo Antônio. O SAMU 92 ainda foi acionado, mas nada pôde fazer, pois Maiquinho já estava morto. Trata-se do segundo assassinato na cidade aqui de Itabuna em menos de 24 horas. O da última segunda-feira aconteceu nas proximidades do centro comercial. O mês de novembro já conta com 5 homicídios e em 2021 nossa cidade contabiliza 67 mortes violentas. Mais um feminicídio é tentado aqui na cidade. As tentativas de homicídio continuam ocorrendo no nosso município. No condomínio Gabriela, bairro Nova Ferradas, uma mulher levou facadas na coxa e nos braços, além de pauladas nas costas. Segundo relatos de moradores, a ação criminosa foi praticada pelo marido. Vizinhos acionaram o SAMU 192, que foi ao local com a polícia militar. A vítima foi encaminhada ao hospital de base. Departamento de Polícia Técnica confirma que Joana Teixeira cometeu suicídio. A circunstância da morte de Joana de Araújo Teixeira, de 34 anos, uma jovem, ocorrida na noite da última sexta-feira, na rua Sergipana, bairro Mangabinha, foi mesmo suicídio. O caso vinha gerando rumores e especulações sobre a possibilidade de não ter sido suicídio, mas o laudo do Departamento da Polícia Técnica diz que Joana de Araújo Teixeira, com um único disparo encostado aí no peito, entre os seios, causando extensa lesão no coração. Foi ela mesmo que provocou a sua morte. Falamos em nome de Arouca Drinks, que tem uma equipe pronta para surpreender seus convidados e facilita o pagamento. Tem promoções especiais de fim de ano para as confraternizações de Natal e Réveillon. Ligue agora mesmo o fone zap 98205-5364 e fale com Arouca, nossa amiga Arouca. Arouca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
Agora são 7 horas e 41 minutos na Linda Ilhéus. Olha, policiais militares durante patrulhamento na Morada do Porto, Minha Casa Minha Vida, Banco da Vitória, localizaram duas motos abandonadas com restrição de roubo. A PM acredita que as motos foram roubadas recentemente devido ao estado em que foram encontradas. Então, nas últimas semanas, a informação que se chega é que o índice de roubo de motos aumentou na cidade de Ilhéus. Atenção, atenção, pessoal da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o investigador-chefe do setor, Edson Serra, sendo utilizado na maioria das vezes como meio de fuga dos bandidos, dos elementos que cometem delitos na zona urbana e abandonam em área de difícil acesso. Então, as motos foram removidas, apresentadas no pátio da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil para adoção de medidas cabíveis e posteriormente serem devolvidas aos proprietários. Mandando um abraço a Jocely, torcedora do Flamengo, lá no bairro São Miguel, a esposa de Vitório, Jocely. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, e o Vitório, o esposo dela, o marido dela, Tropa de Elite, abraçando vocês. Bairro São Miguel, 7h43.
Jocely é uma figura, viu, repórter Marinho Santos? Jocely, um abração pra Jocely. Deixa eu mandar um abraço pra Mônica, tá lá no Sarinha também ligada com a gente. Já já a gente dá mais uma passada aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu trazer essa notícia da sessão especial. Sessão especial 30 anos, rapaz. Como o tempo passa rápido, hein? A turma aí da época da FESP, lembra da FESP, repórter Marinho Santos? Olha, a Câmara terá uma sessão especial, né, para homenagear esses 30 anos da Universidade Estadual de Santa Cruz. É estadualização da UESC. É, próxima quinta-feira, amanhã, então, tem sessão especial. É, sessão especial com o tema UESC 30 anos de estadualização, uma trajetória de sucesso. A proposta... para a realização dessa discussão, com o intuito de reconhecer a dimensão da Universidade Estadual de Santa Cruz, foi proposta pelo vereador Cláudio Magalhães, do PCdoB, e aprovada por unanimidade no plenário da Casa. De acordo com o vereador, esse é um momento especial para seu mandato, né? Estive junto com outras importantes lideranças nas lutas que garantiram a estadualização desta instituição de ensino superior de excelência, que conta com atividades de docência, pesquisas, iniciativas que contribui para o desenvolvimento da nossa região, principalmente aqui no litoral sul da Bahia, destacou o vereador. O vereador lembrou que a UESC derivou da antiga Federação das Escolas Superiores de Ilhéus, né, Itabuna, antiga FESP. Era uma entidade privada com acesso difícil, considerando a realidade regional da época. Depois de muitas lutas, esse anseio de instituir uma universidade pública como ensino superior público, gratuito e de qualidade, se tornou realidade. A UESC passou a ser uma das instituições de ensino superior mantidas pelo governo da Bahia. Me faz lembrar aí o nosso querido professor Soane Nazaré de Andrade, né, Marinho Santos? Inclusive, Campos Soane Nazaré de Andrade foi um nome importantíssimo. Ele lembra aqui também na matéria, né, os reitores que administraram a UESC: José Altamirando de Cerqueira Marques, já falecido em memória, René Bagli Nogueira, Antônio Joaquim Bastos da Silva, Adélia Maria Carvalho de Meiro e o atual gestor, que é o professor Alessandro Fernandes de Santana. Inclusive, agradecer o convite, nosso querido jornalista Valério de Magalhães. O evento que vai acontecer amanhã, na verdade, é uma coletiva, né, repórter Marinho Santos?
E o também jornalista Jonildo Glória.
Jonildo Glória.
Ele nos mandou também o convite para participar amanhã deste, né, evento.
O magnífico reitor Alessandro Fernandes, né, o vice-reitor, o Maurício Santana, da Universidade Estadual de Santa Cruz, tem a honra de convidar o ilustre profissional de imprensa, né, para o evento Encontro com a Imprensa, UESC 30 anos, durante o qual será feita uma avaliação sobre a importância da instituição da nossa região. Assim, amanhã, depois do programa, a gente segue para a Universidade Estadual de Santa Cruz, lá na Torre Administrativa, José Haroldo Castro Vieira. Vamos estar aí, né, marcando presença, Marinho Santos, no campus, professor Soane Nazaré de Andrade, que atualmente vive em Salvador, mas deixa aí, né, essa história linda chegando aos 30 anos de estadualização, Universidade Estadual de Santa Cruz, 7h46. Olha, hoje, 1º de dezembro, gente, é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Eu não recebi nenhuma informação, né, de ações em Ilhéus para lembrar o Dia de Luta contra a AIDS. Agora, a gente tem alguns dados aqui que realmente são preocupantes, de acordo com algumas pesquisas feitas aqui relacionadas a Salvador, né, ao estado da Bahia. Dados que chegam é de que ainda esse público da faixa etária de 16 a 24 anos é o que mais se contamina com o vírus. É justamente o que a gente falou no início do programa, né? A garotada tá começando cada vez mais cedo a fazer aqueles tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca-tchaca e esquece de usar a camisinha. Além da questão das doenças sexualmente transmissíveis, gente, né, tem a questão da gravidez não planejada, uma gravidez indesejada. e que é preciso alertar. Tem muita campanha, tem muita informação, mas muita gente teimosa. É muito importante alertar a população sobre a epidemia da AIDS, pois pouco se fala dela, a não ser em datas específicas. E principalmente, né, os jovens têm deixado a prevenção de lado. E é justamente nessa faixa etária que temos mais pessoas contaminadas com o vírus HIV. Junto a isso, não podemos deixar de falar, né, de outras doenças sexualmente transmissíveis que acabam por vulnerabilizar, né, o HIV/AIDS. Aqui em Ilhéus, eu conheço o trabalho da ONG Mais Você, que tem um Ratinho Menezes, uma figura que a gente conhece e está sempre, né, buscando dar a orientação, distribuição de preservativos, estando sempre à frente de movimentos. Mas eu não vi, Marinho Santos, nenhuma atividade hoje desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde. Eu não sei se o pessoal esqueceu.
Eu né? também não vi.
Ou se a assessoria de comunicação esqueceu também que hoje é o Dia Mundial de Luta contra... Eu queria estar aqui com a manchete, ó. Ações em Ilhéus lembram o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, mas não tem um.
Scarpita, situação de Sambaituba, preste atenção. Sou irmã de Elson, da Alta Mecânica Elson. Eu quero pedir a ajuda do Tropa de Elite para chamar a atenção da Coelba. Estamos sem energia desde a última segunda-feira. Olha, tem casas que funcionam só a internet. É. Outras, só as lâmpadas. Estamos perdendo as coisas da geladeira. Já reclamamos e ninguém tomou uma providência. Eu só falo que a equipe está a caminho e a equipe nunca chega aqui em Sambaituba. Se vocês puderem nos ajudar... Desde já, agradeço.
Já encaminhamos aqui essas demandas à equipe da Coelba. Uma fase caiu, a informação que chegou também. Lá em Sambaituba, algumas pessoas estão com apenas uma fase funcionando e acaba colocando em risco os eletrodomésticos, né, repórter? E depois a conta, quem paga a conta?
Quem cai é o povo.
Ai, ai. Vamos no zap então, dar carona aqui, mandar esse alô pra galera, rapaz.
Olha nesse zap aqui, Scarpeta, o Pedro da NP Materiais de Construção lá no bairro do Iguape. Olha o que é que ele manda aqui. Você falou o nome do Rodrigo, falou o nome da Elaine, mas esqueceu da minha gerente Santander, a gerente Luciana. E kkkkk, seu Scarpe.
Ai, ai, você vai receber um prêmio, viu? Dessa instituição financeira. Aí,
quando ele for lá, o meu Rodrigo Deus vai dar um estreito nele, viu?
Ai, ai, vamos no jiu-jitsu.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, o Paulo Alberto lá da Conquista tá ligado com a gente, pedindo alusão aí pro Galo. Alô, Buguelo! Aquele abraço pro Buguelo, rapaz. E o negócio da muqueca do Buguelo, hein? Buguelo, 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 Buguelo.
É pro Albertinho Pessoa, o presidente do Clube Social de Ilhéus, ele não convidou, mas o Albertinho já convidou e Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
O Zé Velho, que é filho do Buguelo, tá aqui falando, Tropa de Elite, a maternidade agora sai, viu? Agora sai. Segunda-feira, agora como eu falei, né? Eu queria assim, que enquanto o governador estivesse inaugurando oficialmente, entregando, a equipe já estivesse lá e as mamães que estão aí, né? Na hora de dar a luz, pudessem já utilizar o Hospital Materno Infantil. Cleonice, lá do Sol e Mar, um abraço. Olha aqui, é queda de energia todo dia, toda hora. A gente não aguenta mais. Eu estou com medo de queimar minhas coisas. Se queimar minha geladeira, não tenho como comprar outra. É um problema sério, viu? Olha, Scarpita, estamos sem energia aqui no Itariri também. Assentamento Nova Vitória e outras regiões. Sábado, até agora, nada. Já ligamos para Coelba e nada. Itariri! O Jackson Bacurau, rapaz, olha, Banco da Vitória, essa é uma piada, essa Coelba, todos os dias, especial à noite aí, viu, energia, rapaz, a gente sofre aqui, viu? Você que é ouvinte do Tropa, sabe como a gente sofre aqui com a Coelba. Olha, Scarpita e Marinho Santos, no assentamento Nova Vitória, estamos desde sábado sem energia, viu, são 36 famílias que residem aqui. Grandes prejuízos, perdendo tudo que estava armazenados aí, viu? A Ilana, um abraço pra você, a Ilana. Jorge Sena, rapaz, o Bolinha tava sumido, hein? Bom dia, grandes amigos Scarpita e Marinho Santos. Hoje aqui em Uruçuca, festa de 70 anos de Itapitanga vai acabar com os bares, rapaz. KKKKK. Jorge Sena, 70 anos, rapaz, de Itapitanga. Um abraço aí, viu? Lá tem meu amigo Cafundó. Fabinho Motos ligado com a gente, um abraço para você. Antônio Carlos também ligado com a gente, nosso querido Carlos Gonçalves, o filho da 10 e França também ligado com a gente, até confraternização lá na PPI, viu? É. Olha, fala sobre a decoração de Natal de Ilhéus aí, Scarpita, uma vergonha, de Itabuna tá dando 10 a 0. O Augusto Castro, né? Augusto Castro é jeitoso, Marinho Santos. Aí montou a equipe. Eu queria, inclusive, deixar o espaço aberto, né? Para o pessoal falar dessa decoração de Natal. Alô, Anselmo, CDL, vamos ou não vamos ter o Natal encantado, rapaz?
Vai deixar para fazer tudo em cima da hora.
Hoje é dia primeiro. O ideal seria hoje já estar, né? Ou se não, até no finalzinho de novembro, né? Lá para o dia 25, já ter inaugurado essa decoração natalina. Afinal de contas, é um mês curto aí. Olha, Scarpita. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, aqui morador, sou morador do Alto Bela Vista, bairro Hernani Sá. Estamos sem água aqui desde domingo, viu? Eu ligo para a Embasa, só atende a secretária eletrônica e não passa o protocolo e não resolve. A Sueli está na bronca. O gerente regional disse que quem mora na parte alta ia demorar um pouquinho para o restabelecimento, viu?
Olha, o doutor Alencar tá aqui, viu, Scarpita? Eu sou FESPiano, eu formado em 1983 pela gloriosa FESP. Eu tive o privilégio de ser aluno do saudoso Francolino Neto, Mireta Quirino, Alcione Mendonça, Hamilton de Castro e tantos outros não menos importantes e muitos sábios.
Que legal, rapaz.
Antiga FESP.
Antiga FESP aí, viu? Doutor Alencar, o advogado que não deixa nada passar. Olha, a nossa ouvinte disse que hoje o filho dela chegou no horário da escola, viu? Disse que a gente chamou a atenção dele e disse, ó, vou chegar cedo na escola. O Davi chegou cedo. Davi tava chegando, só ia pra casa depois que o Marinho Santos falasse que acabou o milho, acabou a pipoca, viu? É, força nos estudos e arma pro sucesso. Olha, tem a Coelba, tem que... Essa empresa capixaba aí, rapaz, tá dando um cara... Caso sério aí, o pessoal já falou, mas acho que a turma ainda tá treinada aí, viu, Marinho Santos, a Coelba. Bom, o Paulo José tá chegando mais uma vez aqui, chamar a atenção dessa placa, esse vídeo que viralizou nas redes sociais, um perigo, né, aluciado aí, uma tragédia, a gente precisa resolver isso, viu? Pessoal da prefeitura, o governador, Marinho Santos, sua informação chegou lá de Salvador, da governadoria, ele disse que quando foi feito o convite, vai para Ilhéus inaugurar governador, cuidado, governador. O local é complicado, governador. Tem muitos problemas. Porque foi uma maquiagem feita. Agora é uma maquiagem que, meu Deus do céu, imagina só essa placa, gente. Né? Tá feia a situação. Estamos solidários com vocês, amigos da Central de Abastecimento do bairro do Malhado. Giro regional para fechar o Tropa de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, com você.
Ômicron, a nova cepa da variante da Covid-19, é uma realidade dura. Por isso, meu amigo e minha amiga, tome a vacina. Vacina no braço é capaz de salvar vidas, a sua e das pessoas que você ama. Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM e leitores do portal blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias. O assalto a um imóvel onde funciona uma hospedaria e um estúdio de pilates resultou em uma pessoa ferida na manhã desta terça-feira, já no finalzinho da manhã, lá em Trancoso, em Porto Seguro. Conforme relato de testemunhas, três homens chegaram em um carro e invadiram o local, situado na rua Antônio Florentino, e os bandidos estavam armados com revólver e pistola. Um homem de 29 anos, de naturalidade italiana, foi atingido por um tiro que transfixou a sua perna. A quadrilha rendeu ainda quatro mulheres de 25, 36, 56 e 63 anos, roubando cinco celulares, cartões de banco e um filhote de cão da raça pastor alemão. O italiano foi atendido na unidade de pronto atendimento e passa bem. Ainda não há informações se ele está visitando a região ou se tem residência fixa no país. As pessoas que presenciaram o crime falaram que também que os assaltantes fugiram no mesmo veículo, um Uno cor prata. A polícia procura o grupo. Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro provocou uma interdição parcial na BR-101, no trecho de divisa entre Itabela e Tamaraju. com o impacto, um caminhão-tanque que transportava produto inflamável pegou fogo e o incêndio se alastrou para o carro de passeio. O outro caminhão ficou destruído, mas não foi atingido pelas chamas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, os condutores dos dois caminhões e os três ocupantes dos automóveis foram levemente lesionados. Por conta do acidente, o trecho da rodovia, na altura do quilômetro 805, continuava parcialmente obstruída pelo caminhão-tanque até por volta das 11h30 da manhã de ontem. O acidente, conforme a polícia, aconteceu quando o motorista de um caminhão que estava vazio colidiu com um caminhão-tanque durante uma ultrapassagem. O caminhão-tanque ficou descontrolado e acabou atingindo o automóvel que viajava na pista contrária. Por último, vias públicas bem iluminadas oferecem maior sensação de segurança e as pessoas tendem a circular com maior tranquilidade em lugares visíveis. Pensando no bem-estar que a melhoria da iluminação trará aos moradores e visitantes do bairro Portelinha, em São João do Panelinha, distrito que fica às margens da BR-101 e pertence à cidade de Camacã. A prefeitura da cidade solicitou da Coelba que instalasse postes de iluminação nas ruas do bairro e a obra, olha, já foi iniciada. O prefeito festejou nas suas redes sociais. Além de beneficiar as dezenas de famílias que moram no local, a obra trará mais tranquilidade e segurança aos visitantes. Que bom! Paulo José de Camacã para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Grande abraço para você. Saúde e paz. Amanhã estamos de volta. Ó, mais uma vez fica aqui o convite para o secretário municipal de saúde de Ilhéus dizer por que que Ilhéus atrasa tanto o pagamento dos prestadores de serviço. Acabou?
Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a vaca mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia, para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, seu Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Amanhã tamo de volta, viu? Amanhã tem mais Tropa de Elite, ó. Ai, ai, ai. Vem aí, Renatinho, um bad boy na Super. Amanhã da Gabriela FM. Amanhã, a partir das 6, estamos de volta no oferecimento da Empresta Cred, NB Materiais para Construção, SAF 9, Mistura e Cabana Renascer, Beach Premoldados Guanabara. Perdeu Tropa de hoje? Podcast daqui a pouquinho liberado lá no nosso site e também no Spotify. Live da Gabi também. Um abração para todos que acompanharam a gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Saúde e paz.
Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.